Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor. Estamos começando mais uma matéria, mais uma aula, né, do nosso curso de maturidade do Espírito. Estamos falando a respeito da visão dos vencedores. E essa é a segunda aula que nós vamos ministrar. E o tema dessa segunda aula é: você é como Abraão ou como Ló? A partir do capítulo 13 de Gênesis, nós encontramos a história de dois homens, de Abraão e Ló. Esses dois homens, eles apontam para dois estilos de vida que caminham paralelamente por toda a Bíblia, que é o homem carnal e o homem espiritual, o crente vencedor e o crente derrotado. Olhar para Abraão e para Ló é poder perceber claramente dois estilos de vida cristã que nós escolhemos: sermos homens espirituais ou carnais, sermos derrotados ou sermos vencedores. É muito importante observar o caminho desses homens. Todos os crentes são vencedores. Na verdade, a Bíblia diz que são mais do que vencedores, mas muitos ainda vivem como derrotados na prática. Legalmente, são donos de uma grande herança, mas sem usufruir da posse dela. Estão vivendo como derrotados. Tanto Abraão como Ló eram homens de Deus, mas as suas vidas são exemplos, não é? São exemplos de grandes sinais proféticos para nós nesses dias, que nós precisamos estar atentos. Muitos crentes ainda vivem a vida cristã sem nenhum compromisso com o reino de Deus e, mesmo assim, se declaram vencedores. Eles não conseguiram compreender com clareza o que a palavra de Deus está dizendo e acham que simplesmente por dizer: não, já sou mais do que vencedor, então eu sou. Não. Legalmente você é, mas o vencedor que vai reinar com Cristo por 1000 anos será arrebatado vivo na ocasião da volta de Jesus, caso esteja aqui. Esse é aquele que entrou na realidade dessa verdade. É um sinal profético. Nós precisamos de olhar. O fato de sermos salvos nos faz legalmente vencedores. Ok, irmãos? Sou salvo. Então, legalmente, eu estou em Cristo, eu sou vencedor. Tanto Abraão como Ló são chamados de justos no Novo Testamento. Você pode conferir lá em 2 Pedro 7. A Bíblia fala que os dois foram justificados pela fé. Mas um crente justificado pela fé ainda pode viver como derrotado. É por isso que muitas pessoas dizem: eu não entendo, fulano é crente, mas a vida dele não rompe. Ele é crente, mas parece que as coisas para ele não vão para frente. A igreja dele não cresce, a célula dele não multiplica, os negócios dele não vão para frente. O que está acontecendo, pastor? Ele não é mais do que vencedor. A Bíblia diz. Os irmãos adoram falar isso, mas não entram na prática dessa verdade. Vamos fazer, então, um paralelo da vida de Abraão e de Ló. E vamos observar o padrão de Deus para o crente vencedor. Nós podemos realçar na vida de Abraão e de Ló pelo menos 7 aspectos importantes. Nós vamos analisar esses 7 aspectos dessa dupla, para que você possa comparar, para que você possa ver o que é um crente vencedor na prática e o que é um crente derrotado. Que, obviamente, nosso encargo é que você receba e escolha caminhar pelo caminho do vencedor. Amém? Primeira coisa: Abraão ouviu de Deus. Ló seguiu Abraão. Tem muitas coisas que as pessoas não sabem. Quando nós, por exemplo, fomos... O pastor Luiz, ele sempre respeita muito isso. Quando nós saímos da igreja de onde nós viemos, eu também já era pastor, fui ordenado lá. Mas quando eu fui ser pastor, eu tinha um chamado da parte de Deus, que Deus tinha me dado logo no começo da minha conversão. Eu tinha convicção do meu chamado. Quando chegou a época de eu me tornar pastor, o pastor Luiz me convidou, não é? Eu e a Marília queríamos ficar conversando. Pastor, mas a gente queria tirar algumas dúvidas. Ele falava para mim, eu não tenho nada para falar com vocês. É um problema seu com Deus. Aí a gente parava e orava mais e voltava lá. Não, mas a gente queria falar alguma coisa. Tentamos umas 3 vezes. Ele falava, não, eu por fim, Ronaldo, deixa eu te explicar. Isso não é um problema meu. Eu tenho paz de convidá-la. Você tem que ouvir a Deus. Porque amanhã você vai passar muitas lutas no ministério. E você tem que ter a certeza de que Deus falou com você. Não adianta. E eu entendi e orei. Falei, Deus, então, você tem que falar. Eu já sei, mas eu tenho. Eu quero, o senhor precisa molhar mais um algodãozinho aqui para mim. Eu preciso de ter uma convicção absoluta no meu coração. Que eu não tenha dúvida. E Deus fez isso comigo. Me deu uma certeza tão grande que eu não podia explicar. Nem, não consegui explicar, tamanha era a convicção no meu espírito. E assim eu me tornei pastor. Por convicção absoluta, por ouvir a voz de Deus. Interessante que, quando eu fui ser apresentado no presbitério da onde nós éramos, para ser pastor, ser ordenado, algumas pessoas, porque eu andava muito próximo do pastor Luiz, eles me acusaram. Porque o pastor Luiz tinha ficado um tempo fora. E eles diziam que, falou, mas e você está indo por causa de Deus ou porque por causa do Aloysio? Eles falavam, porque o Aloysio ficou fora esse tempo e você ficou parecendo uma noiva perdida no altar. Mentira, eu continuei servindo na igreja do mesmo jeito, eu era discipulador e assim fiquei. Não aconteceu nada, eu não mudei nada, eu continuei envolvido na igreja. Infelizmente, o que aconteceu é que, na ausência dele, o trabalho... Né, não foi a mesma coisa, mas eu não tinha nada a ver, eu nunca parei de fazer nada na igreja. Falei, não, eu estou sendo pastor por um chamado de Deus, de Deus. E assim foi ordenado. Mas quando chegou a época da gente sair, o pastor Luiz ouviu a Deus e ele tomou a decisão. Mas ele me procurou e ele falou para mim, Naor, essa decisão é minha, pessoal, você tem que tomar a sua. Porque você também é pastor, você foi chamado por Deus. Então, sempre respeitamos a importância de ouvir a voz de Deus. E eu, obviamente, fiz o que também estava convicto da parte de Deus, de seguir junto com Ele. E assim nós seguimos nas coisas. Nunca fui obrigado a nada. Tive a oportunidade de ser pastor em qualquer lugar, de morar em outro lugar. O pastor Luiz nunca me impediu de nada. Muitas pessoas me perguntam e falam, por que você está aqui em Goiânia até hoje? Por que você não foi ter a sua própria igreja? Porque é proibido? Não pode? Mentira. Sempre eu tive liberdade. Mas eu ouvi um dia Deus me falando que era para ficar aqui. Essa é a palavra que eu tenho no meu coração. Se amanhã Deus quiser outra coisa para mim, Ele vai falar comigo e com o pastor Luiz. Mas hoje eu falei, pastor, eu sinto paz de estar aqui te auxiliando. Né? Você precisa sair, ter alegria em fazer isso, ter convicção, aqui eu vou ficar. Porque Deus falou comigo. Então, você tem que entender a diferença. Abraão estava ouvindo a Deus, mas Ló, ele estava só... Não tem problema seguir Abraão. Entendo. Mas você tem que seguir Abraão porque você está convicto da voz de Deus. Isso é importante. Não é? É muito importante. Abraão e Ló representam dois tipos de crentes. Os dois são justificados pela fé. Porque ninguém pode ser salvo de outro modo, mas um representa um crente vencedor e o outro, claramente, na Bíblia, representa um crente derrotado. Eu sei que nós, às vezes, não entendemos como que é possível ser justificado pela fé e ainda assim não ser um vencedor, mas essa é uma advertência para aqueles que vivem como Ló. Interessante isso. A história de Abraão e Ló não foi escrita para apenas um registro histórico. Mas ela foi colocada aqui como uma advertência para nós. Apesar de ser declarado justo, Ló é um exemplo disso, de um crente que está derrotado. Apesar de ser chamado justo, assim como Abraão, algo aconteceu com Ló. Porque ele não foi abençoado igual seu tio. Ele foi com ele, mas ele não tinha a bênção dele. Que coisa. Talvez Outros eram para ter vindo conosco quando nós saímos e não quiseram. Eu vi pessoas que vieram depois, 10 anos depois, que eram discípulos. E eles falaram, eu resisti à voz de Deus naquela época. Fiquei patinando. Que triste. Porque nós somos melhores? Não. Porque não ouviu a voz. Não ouviu a voz de Deus. Veja, Ló estava andando com Abraão, mas não era abençoado igual o tio dele. Havia um problema ali. Veja, eu não estou dizendo que Abraão era alguém perfeito. Ele foi declarado justo pela fé. Mas nós sabemos que ele tinha muitos defeitos. Abraão não foi justificado pela sua conduta. As Escrituras, por exemplo, relatam que Abraão mentiu a respeito da sua mulher por 2 vezes. Ele fez coisas erradas. A primeira vez, quando ele tinha 75 anos, ele mentiu para Faraó, dizendo que a Sara era a irmã dele. Quando Deus veio livrá-lo, interessante, ele não quis permanecer no Egito. No entanto, não permaneceu no pecado, ele tinha descido para lá. Mas Deus veio livrar, e ele falou, vamos voltar para trás. Ele errou, mas não quis ficar no erro. Ele não quis viver lá. Interessante. Depois, ele mentiu para Abimeleque, um rei, quando ele tinha quase 100 anos de idade. Mentiu de novo. Ou seja, isso mostra que um crente pode, às vezes, cair no pecado, mas o vencedor não vive nele. Ele não fica lá. Então, preste atenção. Quando Deus está usando Abraão como exemplo de um crente vencedor, ele não está falando que o crente vencedor não era. Senão, a Bíblia não mostrava os erros de Abraão. Então, olha para mim. Apesar dos seus erros, você pode ser um vencedor. Abraão era um vencedor. Por quê? Ele errou, mas ele respondeu. Nunca é tarde para responder. Amém, irmãos? Nunca é tarde para responder. Essa é a diferença. Muitos irmãos, eles falam, prega sobre a graça, porque os jovens vão para o pecado. Não. Fica até parecendo que nós, crentes, na época do carnaval, estamos lá trancados no quarto, batendo o pezinho, louco para ir para o carnaval. Se pudesse, todo mundo aqui ia enfiar a cara no pecado. Não, quem cai na lama, rola e tem prazer de ficar lá, é porco. Ovelha não. Ovelha pode até cair na lama, mas ela não quer ficar lá, porque lá não é o lugar dela. Nela está a divina semente. Ela não tem prazer, o pecado é só um acidente. Abraão errou, mas Abraão não quis ficar lá. Essa é a diferença, não é? Nós somos cordeiros do aprisco do Senhor. Pedro diz que Ló vivia em Sodoma. Mas mesmo assim vivia atormentado pelo pecado dos moradores. Por que viver uma vida assim, atormentado? Muitos crentes, eu me lembro do testemunho de uma irmã que desviou. Ela era crente mesmo. E ela voltou, e por isso que ela conta o testemunho dela. Por que ela voltou? Porque ela tentou viver no mundo. Então ela saía com os amigos, ia para as boates, enchia a cara. E começava a cantar hinos. E começava a pregar para eles. Ela chama Clarice. Ela fala que o povo falava, ah, Clarice, não aguentamos você mais não. Volta para essa igreja. Você é chata demais. Toda vez que você bebe, você começa a pregar. Ninguém te aguenta. Ela chegou à conclusão que realmente não dava, porque ela não era o lugar dela. Mas tem irmãos que estão igual Ló. Ló era justo. A Bíblia chama ele de justo. Ele era salvo, mas insistindo em viver em Sodoma. Quantos irmãos, às vezes, não estão desviados da igreja, mas são salvos, mas insistem em viver no mundo. E ficam atormentados, porque lá não é o lugar. Bate a mão aqui. Olha para cá, depois edita. Então, veja, eles estão vivendo atormentados. Ló vivia naquele lugar. Veja, Abraão caiu ao descer ao Egito, mas ele não quis continuar vivendo lá. Mas Ló não. Ló desceu para Sodoma e foi viver atormentado no meio do pecado. Tem irmãos que são mundanos, são salvos, mas insistem em viver como ímpios. Já percebeu? Vive a vida atormentada. Eu conheço muita gente assim. Porque ele é Ló, é crente, é salvo, mas não vive em paz. Porque insiste em viver no meio de Sodoma. Quando Deus livrou Abraão e Sara da mão do faraó, a Bíblia diz que Abraão voltou para a sua posição inicial. Ele não se acomodou para viver lá no Egito, mas ele voltou. Gênesis capítulo 13, verso 1, a Bíblia diz: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, Abraão invocou o nome do Senhor. Veja, Abraão tinha um coração para Deus. Por isso que a Bíblia fala que ele sempre levantava um altar. Ele sempre levantava um altar. Ló, por outro lado, não tinha um coração para o Senhor. Ló era movido por dinheiro. Ló era movido por posição. Ló era movido por conforto. Então, em primeiro lugar, deixa eu reafirmar isso para você. Põe uma coisa na sua cabeça. Eu não vim aqui dizer para você que ser um crente vencedor é ser um crente que não erra. Porque Abraão errou. Amém? Está mais em paz agora? Sem condenação. Nós erramos. Eu erro tanto, meu Deus do céu. Eu louvo a Deus, mas eu não quero erro. Essa é a diferença que você tem que entender. O vencedor erra, mas não fica lá. Não fica lá. Ele quebranta o orgulho. É. Tem irmãos que já viram que o esquerdismo não presta. Mas ele insiste por causa do orgulho. Quer dar o braço a torcer. Orgulhoso. É. Você entendeu agora? É. A justiça própria. Porque a pessoa vê, né, tantos anos no engano. Você mostra para ele e fala: não, é verdade, mas agora como é que eu admito que eu estou enganado há 30 anos? Aí ele, por justiça própria, fica lá, é Ló. Não, irmão, mas volta para cá. O importante é você entender isso. Por muito tempo, na cabeça de muitos irmãos, ser vencedor era não errar nunca. Isso não é verdade. Abraão errou. Amém? Mas Abraão não ficou lá. Ló não. Ló queria ficar lá. Esse aqui é o problema. Ló permaneceu no erro. Abraão tinha um coração para Deus. Veja, Deus abençoou Abraão. E a Bíblia fala que ele fez ele muito rico. Mas Ló foi abençoado por associação. Ló foi abençoado por estar com Abraão. Ló não foi abençoado diretamente. Ah, mas não é bênção? Sim, mas o que é melhor? Nós queremos ser abençoados por associação ou diretamente? Deus quer dar direto para você. Até porque, quando é Deus que dá, ninguém vai tomar. Você vai ver que o final desses dois homens é triste. Um acabou pobre. Perdeu tudo em Sodoma. Abraão não. Prosperou até o final. Porque foi Deus que deu para ele. Foi Deus que o abençoou. Ló não se tornou rico porque foi abençoado diretamente por Deus. Mas apenas que ele estava ali. No capítulo 12 de Gênesis, nós vemos Deus chamando Abraão e prometendo grandes coisas para eles. Abraão ouviu o chamado de Deus e obedeceu. Quando Ló, no entanto, a Bíblia não faz menção de que Deus tenha chamado ele. Ele simplesmente seguiu Abraão. Muitos de nós caminhamos na nossa vida cristã o tempo inteiro ouvindo a Deus por tabela. Deus fala com o irmão abençoado e nós seguimos ele. Claro que Deus usa pessoas. Preste atenção. Eu não estou falando que você não deva ouvir a Deus através do seu irmão. Mas líderes não deveriam estar na nossa vida para nos falar o que Deus falou, mas para confirmar o que Deus falou. Confirmar o que Deus falou. Quando eu era novo convertido, essa semana eu estava rindo disso, que eu encontrei um irmão da época, da célula que eu frequentei, a primeira. Ele não é da Videira. Mas eu, de vez em quando, eu encontro com ele, um irmão muito precioso. E lá na nossa célula tinha um profeta, e ele era profeta mesmo. Eu era novo convertido, tinha poucos meses, eu estava empolgado com esse negócio. E até hoje estou. Mas a gente amadurece. E eu me lembro que eu estava assim, passando uma situação, eu nunca esqueci essa experiência. O irmão não sabia, que não era próximo dele, o profeta. Acabou a célula, eu lembro até hoje, lembro até a casa, o quarto que nós entramos. Eu falei, ô irmão, você podia orar comigo? Vamos ali no quarto. Eu estava querendo receber uma profecia. E Deus falou, ele foi. Ele não sabe, e sabe qual foi a profecia? Eu nunca esqueci, até hoje, irmão Sinésio, que ele chama. Ele falou, ele canta lá, machu, ele canta lá, maná, servo meu, eis que te digo. Quando quiseres falar comigo, não precisa procurar os homens. Ah, eu nunca esqueci essa profecia. Uma das profecias mais poderosas que eu já recebi. Ele falou, eu falo com você. Então, estava me ensinando. Tem tanta vergonha. Agora, eu não recebo profecia? Recebo. Mas o que a Bíblia diz? A profecia vem para confirmar, consolar e exortar. Eu não estou falando só de profecia. Estou falando que você precisa ouvir a voz de Deus. Uma coisa preciosa que eu admiro muito no pastor Luiz. Jamais dá direção para a gente. No sentido, assim, da sua vida. Sempre ele fala, vai orar, vai buscar a Deus. Ele pode dar até uma opinião, mas ele fala isso. Quando eu morei nos Estados Unidos 2 meses e meio para estudar inglês, estava começando a empolgar, queria ficar mais uns 6 meses, porque é muito pouco, liguei para ele, ele achou que eu estava querendo ficar por lá, demorou a acreditar que não era, mas não era mesmo. Mas ele falou para mim, Naor, né, você é livre, mas se você está querendo é abrir igreja, está com vergonha, está querendo achar que eu vou ficar incomodado, você ficar aqui no Brasil. Não, para com isso, vem para cá, você tem potencial, te dou qualquer cidade, te patrocina, você pode. Ele falou, pastor, não é, não é. Ele falou, mas você é livre para ouvir a voz de Deus. Sempre me deu essa liberdade. E eu orei, eu lembro até hoje, quando Deus falou comigo dentro do carro, Jairus. Eu estava indo para a escola de inglês, e Deus falou, e me veio aquele versículo, que eu digo ao meu servo, vai, e ele vai. Eu digo ao meu servo, vem, e ele vem. Porque amor, arruma as malas, não vou ficar nem um mês mais aqui. Porque era a hora de ir embora. O pastor Luiz me deu liberdade para ficar, se eu quisesse, mesmo que fosse para estudar. Mas Deus falou comigo para voltar. Então, eu vim embora, né? Porque é assim que tem que ser. Nós ouvimos a Deus, e líderes confirmam o que Deus falou conosco. É importante você entender isso. Ainda que você não deve ser desequilibrado. Por exemplo, nós estamos debaixo de uma ordenação de Deus do presbitério. Você é pastor daquele lugar. O presbitério precisa de você num lugar e ora. E tem uma direção e fala, eu preciso que o irmão vá para tal cidade. Ah, eu vou orar. Não. Percebe como a coisa é fina? Você pode até orar, mas você também, nesse caso, precisa obedecer ao presbitério. Existem, às vezes as coisas são finas, mas quando eu falo da sua vida geral, é Deus que vai guiar você. Porque quando Ele te chamou para ser pastor, Ele já te chamou para servir ao presbitério. Você falou para o presbitério, eu estou vindo ser pastor, estou à disposição da igreja para ser pastor aqui, ou se precisar, ser enviado. Porque aqui é uma condição, não é? Então, você já ouviu a Deus. Agora eu preciso orar de novo? Não, eu já não ouvi a Deus quando eu aceitei ser pastor com a condição de ser enviado. Ninguém fala amém? Quando eu falei, você quer ser pastor aqui? Aqui tem que ser pastor com disposição para ser enviado pelo presbitério. Nessa hora você pode orar. E vai ouvir a Deus. Deus falou para mim que aqui que eu vou ser pastor. Eu ouvi a Deus, eu quero ser pastor nessas condições. Estou pronto para estar aqui ou para ser enviado para onde o presbitério quiser. Está resolvido, né, Gilberto? Está resolvido. às vezes a gente, como é que a gente fala aí? Para ser politicamente correto, a gente deixa você orar. Pastor, posso orar? Pode, ora à vontade. Mas pode ser que chegue um momento que você fala, não ouvi não. Ok, vai assim mesmo. Você já orou para entrar e vai ser um teste para você. Vai ser um teste para você. Então, às vezes as pessoas confundem as coisas. Eu espero que os irmãos estejam me entendendo. Já saímos quatro amém aqui já. Aleluia, não é? Veja. Então, é importante você compreender isso. Vamos avante. Ouça a Deus. Segundo, Abraão andou por fé. Ló andou por vista. Abraão ouviu a Deus. Ló só foi Maria, vai com as outras. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Não é difícil ouvir a voz de Deus. Hoje cedo eu ouvi um post no Instagram. Que eu ouvi um escritor americano famoso. Mas, meu Deus, que dificuldade. Ele falou para você ser íntimo de Deus. Você tem que orar muito, ler muito a Bíblia e fazer muito isso e ser muito dedicado. Mas ele colocou uma lista tão grande. Eu falei, nossa, eu estou lascado. Muita, o pastor Luiz deu outra aula e ele mostrou para os irmãos, às vezes se vende uma dificuldade muito grande de ouvir a voz de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Uma criança de 5 dias é capaz de se comunicar com o pai e a mãe, sim ou não? Ele não fala, mas ele comunica. Se você é filho, Deus fala com você. A fala vai desenvolver, a audição também, e vai ficar mais fina. Mas ele fala. Então não tem desculpa. Todos nós podemos ouvir a voz de Deus. E, nossa, isso não é a minha matéria. Mas segundo, Abraão andou pela fé. Ló andou por vista. Ló andou por vista. Gênesis 13, 10. Levantou Ló os olhos. E viu Goiânia, e viu toda a campina do Jordão. Tá, por isso que eu estou falando, não pense que é campina do Jordão, não é. Depende, é para quem Deus mandou. Olhou e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Eu participei, pastor Ricardo, praticamente de todos os envios que partiram de Goiânia, obviamente. E um deles foi mover das capitais. Né? Vamos abrir videiras nas capitais. E eu vi muitos pastores brigando com a cidade. Eles dizem, eu quero ir para a cidade tal, porque a cidade é boa. A cidade tem recurso, a cidade é rica, a cidade é isso, a cidade é aquilo. Eu ficava pensando, e Deus? Te mandou para onde, filho? Você acha mesmo que a cidade boa é a que tem uma renda per capita? O índice de o IDH alto? E tarará, para com isso, irmão. O melhor lugar do mundo é o lugar que Deus te chamou para ir. Essa é a campina de Deus. Muitos irmãos estão com medo. Ah, você é enviado lá para não sei aonde, o meu ministério. Meu querido, quando Deus levanta um homem, não importa onde ele está, ele é uma cidade acesa em cima da montanha. Não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado. Mas as pessoas são naturais, escolhem pelos olhos. Esse é o crente derrotado, é o crente da promoção, né? Promoção, vai acabar a cidade, isso aí é aquela correria. Não, o vencedor, ele não anda por vista. O vencedor, ele anda pela fé. Pela fé. Abraão tinha um coração para isso. Ele sabia. Abraão tinha um coração para o testemunho de Deus. A Bíblia fala que essa separação aconteceu porque os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Abraão falou, Ló, não está dando para a gente ficar mais. vamos separar. Escolhe, você vai para um lado, eu vou para o outro. O lado que você escolher, você pode ir. Deu a ele, isso é um homem de Deus. É um homem de Deus, tem paz. Porque Deus que chamou ele, ele não precisava ficar brigando por nada. Eu vou te ensinar uma coisa. Não brigue por posição. Sabe por quê? É muito pesado permanecer num lugar que não foi Deus que te colocou. Mas quando Deus te coloca num lugar, você não precisa defender aquele lugar. Porque quem quer te tirar de lá, briga contra quem te pôs. Mas quando é você que se colocou, você tem que se defender. Por isso que Abraão falou, pode escolher, filho. Eu estou aqui guiado pelo Espírito. Para mim, eu estou na bênção. Eu não entro nisso. Mas era em paz aquele homem. Ele era guiado por Deus. Mas quem tem que ficar o tempo todo tentando isso, aquilo, ele vive dessa maneira. Ele anda pelas vistas. Então, havia uma briga. Abraão estava preocupado com o testemunho. Ele se preocupou com o conflito entre os pastores. Por quê? Porque a Bíblia diz que lá tinha os cananeus e os fariseus naquela terra, que estavam olhando aquela briga. Ele se preocupou com o testemunho diante do mundo. Eu pergunto para você, você se preocupa com o seu testemunho? Há pessoas que dizem, ah, já sou, eu sou justo pela fé, não me preocupo mais com o que possam falar do meu comportamento. Tais pessoas são crentes do tipo de Ló. Não, eu não sou escravo das pessoas, mas eu me preocupo com o testemunho. Eu carrego um testemunho. Eu sou pastor jogando bola, sou pastor no trânsito, sou pastor em todo lugar. Agora, presta atenção, não é que eu vivo uma vida. Não posso. Não, eu estou em Cristo. Por isso é que eu oro, para que o meu testemunho flua debaixo dessa graça, não na força do meu braço. No entanto, não ignoro. Amém, irmãos? Não ignoro o meu testemunho. Sei do meu lugar. Abraão estava preocupado. Nós precisamos nos preocupar, sim, em mostrar Cristo sendo glorificado na nossa vida. A nossa conduta, ela deveria honrar o nome do Senhor. Então, em vez de brigar com o seu sobrinho, Abraão foi nobre. Falou para ele, pode escolher. Seja nobre. Não, a Bíblia fala, se alguém está te pedindo a túnica, dá também a capa. Quer te obrigar a ir uma milha? Vai duas. Dá quem te pede. Não resista aquele que está. Então passa. Às vezes nós achamos que o problema está no outro. Não, está em você mesmo que está resistindo. Mas lembra do seu testemunho. Isso é tão poderoso, não é? Veja, nesse momento, Ló, então, agora mostra o tanto que ele é natural. Em vez de consultar Deus para saber para onde ir, ele simplesmente, a Bíblia fala que ele escolheu a direção baseada no IDH, na aparência humana, na cidade mais rica, na melhor proposta de emprego. Eu me lembro, eu estava trabalhando nessa multinacional antes de ser pastor, e eu sofri um desgosto muito grande lá uma ocasião. Eu era um dos melhores vendedores, os concorrentes, todos queriam me contratar. Deus tinha me dado essa graça. E um dia eu desci muito nervoso, cara, chateado com o que estava acontecendo lá. E eu entrei no carro e falei, eu vou sair desse negócio hoje. E Deus falou comigo naquela hora, é mesmo? Você vai, você não quer conversar? Na hora, eu falei, tem um Senhor na minha vida. Eu falei, Deus, tá certo, vou falar com o Senhor, eu posso sair? Deus falou, não, não é a hora de você sair. Perdoa e fica aí. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei, 4 meses depois, eu estava sendo ordenado a ser pastor. Mas eu poderia ter feito uma bagunça na minha vida. Tudo porque a cabeça quente, natural, não é só olhar para oportunidades naturais que às vezes nos aparecem, sabe? mas é orar, olhar também na hora que você está com a cabeça quente, faz besteira. Não tome decisões com a cabeça quente. Esfria a cabeça e ora. Mas também não tome decisões na empolgação. Pastor Luiz, ele fala uma coisa, eu concordo. Nós somos o povo do amanhã. Amanhã eu te respondo. Porque nós precisamos orar. Mas é promoção, Gilberto, vai acabar hoje. Pode queimar, meu pai é rico, pode pagar fora da promoção. Eu falo isso para os vendedores, assim, enlouquecido. Né? Eu sempre lembro de um homem aqui de Goiânia, muito rico, você que gosta dessa historinha, pastor Ricardo. Um cara multimilionário, foi, ele levou o menino dele na concessionária, acho que foi o irmão que trabalhava lá que contou, comprou um carrão caríssimo para o filho dele. E o vendedor falou para ele, se eu não aproveito, leva um para o senhor também. Ele falou para o menino, para o vendedor, rapaz, quem tem pai rico é ele, não sou eu não. No nosso caso, nosso pai é rico. Nós somos um filho, eu não preciso ficar desesperado por conta de promoção. Meu pai é rico, eu vou orar. Mas é oportunidade. A oportunidade é que vem do céu. Eu não ando pelo que parece o melhor, está mais barato. Não, às vezes você está abrindo mão de um emprego para ganhar mais do outro e você mal sabe que daqui 6 meses aquela empresa vai quebrar. Mas Deus sabe de todas as coisas. Nós andamos pela fé. O vencedor não é natural. Ele anda pela fé. Ló não foi ouvir a Deus. Olhou para as campinas, de um lado para o outro, de um lado estava verde, do outro lado a terra esturricada. O que você acha que ele escolheu? Ele escolheu o que parecia melhor do ponto de vista natural. Isso é andar por vista, sem depender de Deus. Nós não podemos condená-lo por sua escolha. Muitos de nós temos tomado decisões simplesmente olhando para o lado mais verde. Mas eu estou aqui para te dizer, tenha cuidado para não seguir essa visão natural. Mesmo que as circunstâncias pareça óbvio, é melhor você orar. É melhor você orar. Mesmo que pareça completa estupidez não fazer aquele negócio lucrativo, é melhor você ouvir a Deus. Não confie na sua capacidade natural. Não confie na lógica humana. Ouça a voz de Deus. Eu pergunto, o que você está fazendo com a sua casa? O que você está fazendo com a sua família? Você está levando sua família para Canaã, a terra que manda leite e mel, ou está levando eles para morar em Sodoma? É muito sério você que tem família. Ló escolheu baseado em seus olhos naturais e por isso foi parar no lugar errado. Muito cuidado. Mas Deus falou para Abraão que levanta os seus olhos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Porque tudo aquilo vai te ser dado. Que coisa, hein? Abraão falou para Ló, escolhe. Deus falou para Abraão, escolhe. Só essa foi a diferença. Quando você espera ouvir a voz de Deus, Deus vai falar para você escolher. Que coisa. Porque agora você já está ouvindo a voz de Deus. Mas ao escolher naturalmente, foi parar no lugar errado. A visão, isso nos fala de visão espiritual. Veja que a visão natural é limitada, é localizada. O Ló estava vendo só ali um palmo na frente do seu nariz. Mas a visão espiritual é abrangente, é inspiradora. Olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, Abraão. Se conseguir enxergar. Veja que quando Deus nos dá, Ele mostra coisas que outros não estão vendo. Ele fala coisas que outros não estão ouvindo. E o que parece terra morta, às vezes é a terra da oportunidade. O que parece uma cidade ruim, é lá que Deus vai glorificar o nome dEle na sua vida. Não despreze o que Deus tem para você. Às vezes Deus manda o que nós queremos e precisamos na embalagem que aparentemente não gostamos. Por isso é importante ser espiritual. importante ouvir a voz de Deus. Veja que o resultado de andar por vista é que Ló foi aos poucos para em Sodoma. Ele não foi de uma vez. A Bíblia fala que ele foi armando tenda, e de repente ele estava lá em Sodoma. Esse é o resultado de confiar na força e no entendimento próprio. Não transforme a vida cristã numa questão meramente moral. Deus não quer fazer de nós homens bons, Ele quer fazer de nós homens espirituais. É diferente. Às vezes você vai tomando caminhos naturais da igreja. Estava conversando com o pastor Ricardo. Hoje em dia está na moda, né? Igrejas contemporâneas. Praticando coisas que em si mesmo não são nada, são neutras. Mas quando você começa a acreditar que é isso que é o segredo, você está tomando caminho natural. Então, tem que ter uma balinha do mesmo sabor para todo mundo que entra no prédio chupar. Porque é a ideia dos cinco sentidos. Isso é marketing. A ideia dos cinco sentidos. Então, tem o tato, o paladar, todo mundo com a balinha. Aí tem o tato. Então, todo mundo que entra tem que ter alguém para pôr a mão, dar um abraço, tocar em você. Você tem que ter um contato com o tato. Depois dá uma balinha de framboesa para todo mundo sentir o mesmo paladar, fazer uma conexão framboesca. Depois tem o visual, temático, todo mundo tá. Tem o olfato, né? Igual as lojas americanas que você. Eles têm o aroma da loja, então tem que ter o aroma da igreja. Não é mais Jesus o perfume, o bom perfume. Qual que é o perfume nosso? É Cristo, meu amigo. Aí a música tem. Ele, tudo bem. Eu não sou contra prédio preto com luz, eu acho bonito. Não sou contra balinha de framboesa. E nem um ambiente cheiroso. Mas isso é natural. Isso é natural. Quando a glória vem, meu irmão, aí tudo isso está lá. Então não se iluda, não. Você pode ter as coisas, mas tudo é secundário. Não compensa ser defendido. Você precisa seguir o mover do Espírito. E o diabo quer te distrair com coisas naturais. Veja, Ló foi natural. Ele não ouviu. Então, não é uma questão. Nós não podemos transformar a vida cristã meramente em algo natural. Vamos avançar. 3. Abraão habitou em tendas, lá na cidade de Sodoma. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e fundador. Presta atenção. Naqueles dias, pastor, tem problema morar na cidade? É mais confortável, é mais lógico. Qual que era o problema, meu Deus, de Ló morar na cidade? É imoral? Não. É confortável, é mais segurança, mais estrutura. Para que eu vou morar em tenda? Isso não me parece bom senso. Qual que era a questão que você tem que entender? Naqueles dias, habitar em tenda fazia parte do mover de Deus. Nada de errado morar em Sodoma. Mas havia um mover naquela ocasião. A Bíblia fala que ele aguarda. Dizem os arqueólogos que naquela ocasião, os povos que moravam lá tinham deuses em cada cidade que deveria ser adorado. Então, Abraão não estava morando em tenda porque ele era sem teto. A Bíblia diz que ele era muito rico. Ele estava morando em tenda por um estilo profético de vida naquela ocasião. Ele queria profeticamente andar na contramão do mundo. Ele queria estar vivendo debaixo do mover de Deus naqueles dias. Eu não estou aqui para participar de mover contemporâneo, natural, de estilo de prédio de igreja. O meu compromisso é andar no mover atual de Deus, a mensagem do Evangelho da Graça. Não adianta.
não fique preocupado em ir na onda natural. Você tem que seguir o mover do Espírito. O que Deus está fazendo. A atitude de Abraão de morar em tendas era profético. Indicava a sua fé, sua esperança em Deus. E também era a forma de não se contaminar com o mundo.
Se você quer ser um crente vencedor, você tem que ser como Abraão. Você tem que estar preocupado com uma coisa. O que Deus está fazendo hoje? Essa é a pergunta. Sempre. O mover de Deus, ele não é estático. Ele está como o vento. O tempo todo ele está se movendo. E você tem sempre que fazer essa pergunta. Qual é o mover de Deus hoje? Estava falando isso com o irmão outro dia. Eu falei, irmão, percebo que você está muito empolgado por um caminho. Mas cuidado, querido. Isso pode estar te embriagando, tirando você do foco. Estou vendo que você não está empolgado com a gente. Você está entre nós, mas está empolgado em outro lugar. Ah, não posso olhar para fora? Pode. Mas cuidado. Há um mover de Deus entre nós. A pregação do Evangelho da Graça. Você devia estar embriagado com isso. Você devia estar falando disso. Você devia estar criando alternativas para isso. Você devia estar sendo criativo com isso. Você devia estar envolvido com isso. Mas você está preocupado com chupar balinha de framboesa. Porque é a moda das igrejas americanas. Veja, por favor, me entenda, né? Você não vai ficar criticando ninguém se você for visitar um prédio e tá uma balinha lá, não. Importa se tem unção, né? Pode ter balinha, se tiver unção, eu chupo. Mas, por favor, se preocupe com o mover de Deus. Abraão estava preocupado com isso. Eu sou vencedor, eu quero mover de Deus. Quarto, Ló foi levado cativo. Abraão teve que libertá-lo. Ouvindo Abraão, seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu até Dan. E, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Veja, no capítulo 14 de Gênesis, então, Ló, a gente vê que Ló foi morar lá em Sodoma. E por causa disso, ele acabou sendo sequestrado junto com a população de Sodoma por causa de uma guerra. E o que Abraão fez? Abraão falou, ah, meu amigo, você é natural, carnal. Olhou, andou por vista, foi morar em Sodoma, arrumou confusão, entrou no meio dessa guerra, foi sequestrado, agora se vira. Não, homens espirituais não fazem isso. Não, vou falar para você, o espiritual é assim mesmo, fica em paz, nós vamos carregar os carnal. Abraão não, Abraão foi lá livrar o sobrinho dele. Abraão não negou ajuda. Ah, aquele irmão... décima vez, vamos de novo. Cara, dá trabalho demais. Mas é por isso que tem vencedores na igreja. Mesmo sabendo que o problema era consequência da escolha de Ló, Abraão foi lá. Ele não se negou. É evidente que Deus deu uma vitória sobrenatural para Abraão. 318 homens contra 4 reis. Mas a pergunta aqui é, que tipo de justo? Todos os crentes são justos, amém? Está salvo, é justo. Mas a pergunta é, que tipo de justo você quer ser? Abraão ou Ló? Deixa eu te falar uma coisa. Crente espiritual tem problema, sim ou não? Tem. Crente espiritual tem problema. Crente carnal é um problema. Tudo aconteceu porque Ló estava no lugar errado, na hora errada. Eu não quero ser um problema. Eu quero ser um solucionador de problemas. Eu quero vencedores que fazem parte da solução. Derrotados são o problema. Ló era um problema, canseira. Por quê? Porque não ouvia Deus. Mas amém. O vencedor ama, o vencedor tem paciência. O vencedor não desiste, porque Deus também não desiste de nós. Precisamos de graça para ajudar esses irmãos. Mas é melhor graça para não ser como esse, não ser do time de Ló.
Eu não estou aqui para tacar pedra, certamente já fui pesado muitas vezes para muitas pessoas, mas eu prefiro estar do outro lado. Amém, meus irmãos? Isso é poderoso, não é? 5. Deus falou com Abraão. Ló não conheceu o mover de Deus. Isso é o quinto ponto. Veja aqui, Deus disse: ocultarei a Abraão o que eu estou por fazer. Antes de Deus agir, ele sempre compartilha os seus planos. Mas com quem que ele faz isso? Olha o que diz Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus compartilha o que ele está para fazer, sabia? Mas ele faz isso com os servos espirituais. Eu quero ouvir o que Deus está fazendo no Brasil hoje. Quero participar disso. O vencedor, ele sabe, de alguma maneira, não é uma questão de arrogância, é que Deus compartilha. Deus fala ao coração. Enquanto Abraão compartilhava do coração de Deus, Ló estava completamente alheio. E não se diz que Deus tenha falado nada com ele. Há uma intensa... Eu digo para você, meu irmão, olha para cá. Existe hoje uma intensa agitação no mundo espiritual. Mas muitos de nós estamos igual o Ló, dormindo tranquilo na beira do abismo. Porque não está ouvindo, não está percebendo o que Deus está fazendo. O vencedor sabe. Abraão sabia, Deus vai destruir a cidade. Ele orou, intercedeu, ele disse, Ló não, Ló estava lá dormindo, estava para ser torrado. Quantas pessoas, irmãos, estão aí, o diabo, frontalmente, nós vimos no carro conversando sobre o projeto de governo da esquerda, está aí publicado para quem quiser ler, claramente, de dominação, de opressão, de controle, impedir a pregação do evangelho. As pessoas estão preocupadas. Claro que o diabo quer oprimir o pobre. Claro que o diabo quer trazer doença, opressão, morte, tudo mais. Eu não discuto isso, não. Mas acredite em mim que está por trás. O diabo quer parar a pregação. Porque mais importante do que a comida na mesa, que também é importante, é a salvação. Mas a gente fica brigando e discutindo pelo periférico e não está vendo o que está por trás. É Ló dormindo na beira do abismo. Mas há algo maior na agitação do mundo espiritual. E Deus está movendo. Eu creio nisso. E eu creio que Ele já é o vencedor. E nós vamos continuar pregando o Evangelho. 6. Ló foi salvo pela intercessão de Abraão. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Quando subverteu as cidades que Ló habitava. Ló foi salvo por essa intercessão de Abraão. É melhor ser alguém que ora para que outro seja livre do problema do que ser aquele problemático que precisa da intercessão do outro. É melhor você estar entre aquele que intercede pelo problema do irmão do que o tempo todo alguém tem que estar sustentando você por causa das suas confusões. Tudo porque não ouviu a voz de Deus. Não há nada de errado pedir oração, preste atenção. Existem batalhas espirituais, ataques demoníacos, que você não se meteu nisso. Mas todas as vezes que você não ouve a voz de Deus, provavelmente você vai precisar mesmo da intercessão de alguém. Mas é melhor que você seja parte daqueles que te pedem oração. Muitos crentes são assim, tardios em obedecer a Deus. Ló foi salvo da destruição, mas não tem testemunho para dar. Abraão tinha testemunho. E por fim, Abraão gerou Isaac, o filho da promessa. Mas Ló gerou Amon e Moab. No final da vida desses dois homens, a gente vê o fruto final deles. Abraão gerou Isaac, que simboliza Cristo e o propósito final de Deus para a sua vida. Esse é o alvo final de Deus, que no final cada um de nós possamos expressar o Senhor. Mas a Bíblia diz que Ló não. Ló gerou Amon e Moabe e dispensa comentários como que os filhos dele nasceu. Incesto com as filhas. Trágico. Tanto Amon quanto Moabe, para você ter uma ideia, era vedado o direito de fazer parte da congregação de Israel. Você pode ler depois em Deuteronômio. E a Bíblia diz que eles foram inimigos do povo de Deus por todos os seus dias. Ló gerou seus filhos por meio de um incesto com as suas próprias filhas. Isso aponta para o fruto da carne, fruto podre, fruto vergonhoso. É muito ruim. Você é justo, mas o vencedor, o final da história dele é que Cristo é glorificado na sua vida. Mas o crente carnal, o final da história, é fruto podre. Ele não tem essa descendência. Por isso o desejo nosso de ser um povo que realmente quer expressar o Senhor. A mulher de Ló, a Bíblia fala que ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Certamente estava com o coração em tudo aquilo. Deixa eu dar uma última palavra, especialmente para as irmãs. Talvez nem é o caso aqui, mas está gravando. Você sabe por que as filhas de Ló cometeram incesto com seus pais? Porque elas achavam que não tinha mais homem na terra. A cidade foi destruída, Sodoma e Gomorra. O que elas concluíram? Não tem mais homem na terra. Não querendo ter filho, vou cometer incesto com meu pai. Elas concluíram, em vez de orar e clamar a Deus, tomaram um caminho natural. Por quê? Porque elas tinham a mente de Sodoma e Gomorra. Pastor, qual que é a advertência? Não é esse o caso de muitas irmãs hoje? O que elas dizem? Eu vou arrumar um marido no mundo porque não tem homem na igreja. Pessoas que querem, no desespero de um casamento, procurar marido no mundo, dizendo que não tem homem na igreja, ela está com a mentalidade de Sodoma e Gomorra. Clama a Deus que Deus traz um marido para você, filha. Da onde tiver, Ele traz. Mas não vá para Sodoma e Gomorra. Isso é fruto podre. Você não precisa disso. Aonde que começou o problema de Ló? Eu creio que, em primeiro lugar, o seu problema começou pelo fato dele não ter a sua fé própria. Deixa eu ver o que eu tinha apontado aqui. Ele não tinha a própria fé na bondade de Deus. Ele não tinha a revelação de que Deus é bom. Ele não tinha expectativa na bondade. Eu amo esse versículo, eu confesso para ele quase todos os dias. E o Deus da esperança me enche de gozo, de paz no meu crer, para que eu seja rico de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa palavra esperança significa expectativa de coisas boas. Ló se tornou derrotado porque ele tinha uma visão errada da bondade de Deus. Por isso que ele não ia para Deus. Amado, você quer ser vencedor? Acredite, você está se relacionando com um Deus amoroso e bondoso, que quer te abençoar e que tem pensamentos de paz a seu respeito para te dar o fim que desejais. Não corra de Deus, corra para Deus. Busque a Deus, se envolva com Deus. Ló não tinha uma fé própria na bondade de Deus. Ele não conheceu a Deus por experiência da sua bondade. Por isso ele naufragou. Muitos irmãos são derrotados porque não entenderam que estão se relacionando com um Deus amoroso e bondoso e que tem pensado coisas boas para você. Mas em segundo lugar, a segunda razão pode ser vista no dia em que ele foi libertado por Abraão no cativeiro dos reis. Ele resolveu voltar para Sodoma. Ele seguiu o rei de Sodoma em vez de seguir Melquisedeque. Quando eles estavam voltando, Melquisedeque encontra com eles. Ló preferiu ir para Sodoma em vez de receber o pão e o vinho de Melquisedeque. Melquisedeque nem ofereceu para ele. E por isso ele também não deu o dízimo.
porque não teve a revelação da comunhão, não teve a revelação da aliança, não teve a revelação da graça de Deus no pão e no vinho. Abraão falou para o rei de Melquisedeque, para o rei de Sodoma: eu não quero nada, não vou enriquecer com você. Eu vou enriquecer dando dízimo para aquele que me deu o pão e o vinho. Melquisedeque é uma teofania, era Cristo. Ló tinha uma posição importante na cidade, porque, como Abraão não quis, certamente o rei recompensou a Ló como sobrinho de Abraão. Ele morava na entrada da cidade, onde aconteciam os negócios, as discussões políticas, que depois os anjos foram buscá-lo lá. Ele estava gozando de uma posição de algo que Abraão não quis. Abraão falou: eu quero ficar rico, mas eu não quero ficar rico pela mão do braço do rei de Sodoma. As pessoas vão olhar para mim e vão falar: aquele pastor, aquele crente, aquele irmão, ele é próximo. E olha, ele é abençoado porque é a mão de Deus. É Abraão, é Melquisedeque que abençoou ele. Ele recebeu o pão e o vinho. Ele recebeu a revelação da aliança. Sabe o que é receber o pão e o vinho? É receber a revelação da graça e do favor imerecido de Deus, da obra consumada na cruz. O pão e o vinho é o cordeiro que foi morto para que tudo estivesse pronto e nos fosse dado de graça. Somente os que recebem a revelação do pão e do vinho, somente os que recebem a revelação do favor imerecido, é que podem dar o dízimo, porque estão reconhecendo que há alguém que está dando tudo para ele, que é o Deus dele, e é por meio desse Deus e desse favor imerecido que vão prosperar. Não procure ser abençoado por Sodoma e Gomorra. Não procure ser abençoado fazendo coisas erradas com o mundo. Apenas receba da aliança do pão e do vinho. E você vai prosperar e vai ser um vencedor. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Amém, meus irmãos? Eu quero que você seja como Abraão. Se relacione, ouça e ande no caminho do mover desse Deus bondoso e amoroso. Deus te abençoe. Até a próxima aula, no nome de Jesus. Amém.